Olá, pessoal. Olá, comunidade do Projeto CBR. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 do 2, 10 horas em ponto. E estamos mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje é uma quinta-feira. Eu estou aqui em São Paulo. Juliana está lá em Tatuí. E vamos falar hoje sobre programação defensiva, né? Um termo até novo, né? A gente já está acostumado aí com Clean Code ou boas práticas, até outros nomes mais elegantes, né? De são estilos de programação, né? Solid e por aí vai. Mas eu achei bem curioso o título, né? Programação defensiva, né? Como se alguém do outro lado tivesse atacando aquele código, aquela rotina, né? Então, como que. E de repente é isso mesmo, né? Porque tem os hackers ali, né? Mas eu acredito que hoje o nosso papo aqui com o Wanderson seja muito mais assim de como você pode tornar o seu código resiliente, ele suportar de repente um programador que está do outro lado que está usando o seu código e que às vezes não passa direito alguns parâmetros ou que faz um uso daquela rotina um pouco diferente do que ela foi projetada. Então tem várias coisas que a gente pode usar no nosso código que vão tornar nosso código mais resiliente. No CBR isso para a gente é muito importante. Quando a gente vai discutir às vezes o nome de uma função, os parâmetros que ela recebe. A gente às vezes tem debates longos assim, do tipo, não, põe aqui, põe ali, tal, faz desse jeito. Porque a gente pensa muito nisso, assim, como que o usuário que vai consumir aquilo vai usar? Será que aquilo está extremamente claro para ele do que ele tem que fazer, o que ele tem que imputar aqui nesses parâmetros, como que ele vai chamar essa rotina, em que momento que ele vai chamar? Será que está claro que ele que tem que destruir os objetos que ele cria? Então são coisas que se você não deixar muito claro, o seu código começa a ter memory leaks, ou seja, vazamento de memórias, né? Que é quando você cria objetos indiscriminadamente e aquilo vai consumindo toda a memória do sistema operacional até o programa ficar ultra lento, né? Então tem vários cuidados que você faz, né? Eu lembro que eu pegava muito no pé da Juliana quando ela começou a trabalhar com a gente. Falei, Juliana, cria um objeto, já põe um try e um finally embaixo. Logo abaixo do create, já põe um try e um finally. Era ou não era, Juliana?
Era assim, né? Eu lembro até de uma situação ali que eu mandei alguma coisa para a CBN nos primeiros dias de acesso ali no CBN e acabou que gerou ali uns problemas, né? Aquela correria para corrigir logo.
Bacana. Mas então nós estamos com o especialista aqui do Wanders, o Wanderson, que é do Café com Delphi, né? A Juliana já postou aqui o link do Instagram dele. Eu recomendo que vocês sigam, que é bem legal o conteúdo que ele posta. E ele trabalha lá na IOB, que é uma empresa gigante aqui, uma empresa enorme no Brasil, que tem muitos e muitos clientes no Brasil inteiro e usa bastante Delphi, né? Marcos Rosa de lá também, ele já foi um dos palestrantes no evento do dia da CBR com a gente. Então, muito bacana ter o Wanderson aqui do Café com Delphi. Wanderson, fica à vontade, o microfone é seu. Por que esse título, Programação Defensiva?
Bom dia, pessoal. Eu vou me apresentar rapidão aqui. Eu sou o Anderson, mais conhecido como Vand, né? Como o Daniel já mencionou, eu trabalho na IOB e também sou criador de conteúdo ali na página Café com Delphi. Um pouco da como eu caí aqui, né? Como eu descobri essa área de tecnologia é muito interessante, né? Eu sempre passei já morei em vários estados e eu vim para São Paulo, morava no Piauí na época, vim para São Paulo para me descobrir. Na época eu fazia graduação de serviços sociais. E entrei, mandei currículo, né? Na época era Sage, não era IOB ainda, mandei currículo e acabou que eu fui contratado ali por uma empresa terceirizada da Sage para trabalhar em serviços gerais. Então, eu entrei na Sage, minha história começa, um garotinho que veio do Piauí e entrou na IOB ali, na Sage, na época, para trabalhar na limpeza ali do prédio. E durante ali toda aquela minha temporada ali naquela empresa terceirizada, eu sempre costumava ajudar o pessoal do estoque, o pessoal ali do restaurante, da Sodexo, e com isso o pessoal do RH me notou. E falou: "Ai, Vandi, você tem interesse em participar de um processo seletivo ali para entrar no suporte técnico aqui? Eu acho que você vai crescer aqui e tudo mais." Eu topei aquele desafio, ainda muito focado em terminar a faculdade ali de serviços sociais e depois entrar na área. Quando eu comecei a ter contato ali com clientes, tirar dúvidas, eu já comecei a repensar, será que é realmente isso mesmo que eu quero, né? Então, comecei me desenvolvendo ali dentro, né? Era assistente júnior, viria assistente pleno, e quando eu teve essa virada de assistente júnior para pleno, eu comecei a entender um pouco mais de funcionalidades do sistema, e eu queria ir muito além, né? Descobrir como que era feito, por exemplo, um cálculo ali via código-fonte. Então eu comecei já a pensar em outros horizontes, aí já tranquei a faculdade de serviço social e comecei a fazer ali análise e desenvolvimento de sistema.
Ah, que história
Foi.
bacana, muito legal. Veio lá do comecinho mesmo, né? Uma inspiração de
Pois.
vida, né? Para mostrar para todo mundo que é possível, não tem. As pessoas às vezes colocam limites, né? Tipo, ah, eu não tenho faculdade, ah, eu não tenho um computador bom, ah, não sei o quê. Cara, vai lá e faz, né? Parabéns, velho. Muito legal essa história.
Obrigado. E é muito do que eu costumo falar, que as oportunidades, elas não aparecem. Você tem que criar a sua própria oportunidade, né? Você tem que se desenvolver para que as oportunidades cheguem até você. Então, foi muito disso. Eu comecei do nada e fui me desenvolvendo ali, tentando criar as minhas oportunidades, e tem dado certo até então, graças a Deus.
O que eu achei legal também que você citou na sua fala é que, assim, quando você entregou um pouco mais, né, que você ficava ajudando o pessoal no estoque e tal, aí que você foi notado. E é assim que funciona, né? Se as pessoas. Hoje eu acredito que simplesmente você chegar na empresa e fazer aquilo que você foi contratado para fazer, você já se destaca, porque tem gente que vai lá só para enrolar. Agora, quando você ainda entrega um pouco mais, você pensa um pouco mais na frente, você tem curiosidade, aí, pô, aí realmente a pessoa sobe, né? Você é convidado para, como você falou, para novas oportunidades.
Eu sou muito grato, por exemplo, às pessoas que tiveram comigo ali naquele processo, que o processo de você criar oportunidades, você ir lá ajudar outras pessoas, é um processo que te deixa um pouco assim, meio, a palavra que eu posso utilizar aqui, meio desconfortável, né? Por exemplo, você não sabe até onde você pode ir, então as pessoas que estiveram ali do meu lado, sou muito grato por elas. E quando eu tive essa virada de chave ali, né, que eu comecei a cursar o análise e desenvolvimento de sistema, eu tive uma nova promoção, né, eu virei um analista de suporte, e eu já estava muito focado que eu quero virar um desenvolvedor. Então, eu comecei a praticar isso, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu desenvolvi foi uma calculadora de cálculo de nota fiscal de importação em HTML ali, CSS. Foi bem assim, legal, né? Compartilhei com algumas pessoas ali que trabalhavam comigo, todo mundo ficou, nossa, velho, parabéns. E aquilo ali já me deu um gás assim para ir mais além. Então eu criei a minha oportunidade, né, a partir daquele momento ali. Então, fui convidado, né, para participar de da equipe de desenvolvimento que eu estou hoje. Então, ali eu comecei a tratar alguns bugs, né, que tinham sido reportados, que foi eu mesmo que tinha aberto o bug quando eu era do suporte. Então eu lembro que o meu primeiro card foi eu mesmo que eu desenvolvi o card que eu mesmo abri. Então
Que
esse foi
legal.
o foi tipo um marco assim da virada de chave, né? Tipo, eu abri um card lá que eu achava que era fácil de resolver e vim para cá, e quando eu coloquei a mão na massa assim, eu falei, nossa, não é tão fácil quanto eu imaginei, né?
Os caras não ficam de má vontade assim, né?
Quando
Muito legal.
a gente sai da teoria, né, da faculdade ali, é tudo muito lindo, maravilhoso, tudo muito fácil. Aí vai pro dia a dia mesmo ali, a gente tem um.
Alô, Vandy? Tá por aí?
Aí entrei aqui nesse
Voltou.
mundo e. Oi. Opa.
Então, deu uma apagada, mas estamos de volta.
Então, eu sou apaixonado pelo Delphi e pretendo continuar com essa paixão até onde der. Vamos
Você
falar assim.
focou no Delphi por questão aí da IOP mesmo, né? Que ter bastante demanda de desenvolvimento em Delphi, né? Daí você falou, ó, minha oportunidade vai estar em Delphi, né? Então foi aí que você
Isso.
mirou? Ou foi algo na linguagem que você gostou, performance, o estilo, alguma coisa assim?
No começo ali da minha trajetória, eu já tenho 26 anos, né? Então, estava muito indeciso na época e qual linguagem escolher. Eu era muito fascinado por JavaScript e C Sharp e .NET, né? Então, eu fiquei meio dividido. Mas quando, por exemplo, eu comecei a fazer um curso de Delphi, né? Que, inclusive, foi um curso do Marcos Rosa, que ele tinha lá na Udemy, que ele tem ainda lá na Udemy. Eu comecei a praticar aquilo, eu falei, cara, é muito diferente você programar Delphi e você programar C Sharp. Tipo, a sintaxe é muito, muito mais fácil de entender. Então, hoje em dia, quando uma pessoa que está entrando ali no desenvolvimento pergunta para mim, Evandro, o que que você me sugere, o Delphi? Apesar de das pessoas terem, ou as pessoas têm meio um receio, mas o Delphi, ele é muito. Ele está muito presente, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai no mercadinho ali, você vê sistemas que é desenvolvido em Delphi, né? Inclusive aqui na região tem várias empresas que desenvolvem Delphi. A gente vai no mercado e é Delphi, né? Esses dias eu fui no mercado e estava com um probleminha de tabela IBPT lá no caixa e a telinha lá e o íconezinho do Delphi, né? Lá, é Delphi. Então é
Alguns sinais a gente
muito.
pega, né? Eu
É,
lembro na
alguns
época do
sinais.
Delphi 7, tinha uma paleta de ícones que veio com o Delphi 7. Aquilo não foi uma novidade na época, porque era muito difícil achar imagem de ícone. Aí o Delphi 7 veio com uma paleta enorme de ícones. E daí todo mundo usava aqueles ícones. Daí você batia o olho no sistema e falava, é Delphi, é Delphi. Hoje já não tá tão assim, né? Dá pra confundir um pouco, né? Mas alguns sinais a gente pega, né?
Sim. E entrando aqui o saindo um pouco da apresentação, quem me segue ali no Café com Delphi já deve ter percebido que eu costumo abordar alguns assuntos com analogias, né? Eu tento deixar ali mais claro e didático o que eu quero repassar ali de conhecimento, também com uma pitadinha de humor, né? Então, eu sempre gosto de estar fazendo essas analogias ali para tratar alguns assuntos. E entrando aqui no nosso assunto de hoje, o que é programação defensiva. Eu acredito que essa pergunta pode gerar alguns pontos de interrogações, né? Então, o que é, como surgiu, de onde veio, como que eu associo, como que eu coloco isso no meu dia a dia, né? Então, não diferente do que a gente já trabalha ali, eu vou tentar associar a programação defensiva aqui no nosso contexto à direção defensiva. Lá no CFC, né, quando nós estamos aprendendo a dirigir, né, e tudo mais, a gente tra eles os instrutores eles trazem a matéria lá de direção defensiva, que isso seria ali um conjunto de medidas de prevenção, né, para diminuir acidente de trânsito e outras coisas. E o que é que isso ali tem a ver com o desenvolvimento de software? Num software, num programa, nós desenvolvedores, envolvendo todo mundo ali de uma equipe de desenvolvimento, nós queremos evitar possíveis acidentes, né? Seja por erro de execução ou por muitas vezes, né, os erros eles são ocasionados, né, as suas consequências são ocasionadas por ações do próprio usuário. E nesse caso, que nós.
Eu vejo que às vezes até assim é falta de pensar lá na frente mesmo, né? Tipo o bug do milênio. Os caras lá em 70 e tanto falam, não, mete dois dígitos aí, não tem problema nenhum. E daí vai 70, 80, 90. Quando começou a chegar, acho que assim estava muito próximo de da virada de 2000 que começaram a falar, e agora? Como é que vai ser? Vamos pôr 00 lá, o que vai acontecer? E eles previram uma catástrofe mundial, mas que acabou não acontecendo. O pessoal acho que foi ajustando os sistemas para quatro dígitos, né? E acabou não acontecendo.
Um exemplo muito claro disso, Daniel, é, por exemplo, o número da nota, né? Em alguns produtos, assim, tinha lá o número da nota, ele era 6 dígitos, mas a nota técnica ali é 9. Então, tipo, essa virada de chave é muito interessante ali quando se fala de programação defensiva. Por quê? O que que nós queremos fazer relacionado ali à programação defensiva? A gente quer que o nosso software, nosso programa, ele seja o mais robusto possível a essas condições adversas ali que podem acontecer. Então, quando eu trago, por exemplo, essa alteração ali da quantidade do número de nota, quando se fala-se de um produto legado, né, que não foi tipo um banco de dados normalizado, onde o número da nota ali no banco não é o inteiro, alguma coisa do tipo, é um varchar, por exemplo. Entra muito essa questão da programação defensiva, porque se eu der só um alter table ali no campo, né, alterar o varchar de 6 para 9, eu tenho que tratar outras tabelas, por exemplo, que está relacionada ali e alguns outros processos. Então, é muito importante a gente pensar, né, o que que essa alteração vai me ocasionar? Então, quando a gente fala se de programação defensiva, tem muito e se, né? E se o cliente fizer aquilo, a alteração que eu fiz vai gerar algum impacto para ele? Então, o e se, né, que eu levo muito assim comigo quando eu estou desenvolvendo é: e se o usuário clicar duas vezes no botão gravar, o que que vai acontecer, né? Então, apesar do nome programação defensiva, o que nós temos que entender, assim, ter em mente é que a programação defensiva não significa que eu devo ser defensivo ao código que eu escrevi, né? Ou seja, impor ou forçar ali que o meu código é perfeito e que nunca vai ter falhas. Então, é muito esse conceito, né? E tem aquela famosa frase que a gente acaba escutando, né? Eu garanto que funciona. Então, não é muito bem ali nesse sentido ali que
Não,
eu estou
e
trazendo,
aí,
mas é isso.
usuário, quando a gente fala de usuário, os caras são ninja para fazer merda, né? Eles, isso que você falou aí de clicar no botão gravar duas vezes, isso é fatal. O cara, eles têm aquele dedo nervoso no enter, né? Vai dando enter, não tá nem lendo nada na tela. A gente, quando desenvolve o software, não faz isso, nem imagina fazer isso, né? Então, eu acredito que até o fato de você ter vindo do suporte, te deu um pouco de subsídio para pensar um pouco nisso, né? Essa programação defensiva.
E então, nesse contexto, a gente pode falar que a programação defensiva, ela é um conjunto, né, de ações e técnicas que nós podemos aplicar para garantir o funcionamento contínuo ali do sistema por circunstâncias não previstas, que é muito isso, por exemplo, a ação ali do botão gravar, por exemplo. Então, é muito, muito interessante ali. A gente passou por um problema parecido com esse recentemente ali.
É mais comum do
Também.
que a gente pensa, né? Por exemplo, eu acredito que outra coisa que se encaixa nisso é o SQL Injection, né? O cara pega o que o cara digitou no campo e mete numa query, né? Ele não imagina que alguém pode pôr uma instrução SQL naquele campo que vai apagar o banco, que vai dropar uma tabela. Mas pode, né?
Pode muito. Falando também ali do. Quando a gente fala em programação defensiva, tem alguns pontos ali que acabam se sobressaindo quando você pesquisa sobre o assunto, né? Que é quando a gente fala, por exemplo, de validações de entradas, tratamentos de exceções, e também quando a gente fala de testes e de alocação de recursos, que foi aquilo que você comentou ali, os alocamentos de memória, né, para evitar de vazamento no Delphi. Quando falamos em validação de entrada, no contexto de programação defensiva, a gente acaba ouvindo muito, né, quando se pesquisa ali pelo assunto, a gente acaba ouvindo muito o termo lixo. Então, se vocês pesquisarem alguma coisa de programação defensiva, aí vocês vão perceber que tem muito essa palavra lixo ali nos contextos. E esse lixo, ele se refere ali a dados de entrada que não atendem os requisitos ou expectativas da aplicação, né? Então, são dados que não são válidos, o que pode causar ali algum problema durante a execução do programa.
Ou seja, o usuário às vezes ele pode sei lá, copiou uma imagem e tenta colar num texto, copiou um texto gigante, às vezes tenta colar num edit lá da nota, né? Eu até vou fazer um comentário aqui, acho que a plateia vai se irritar um pouco comigo. Mas um exemplo, por exemplo, que eu vejo que o pessoal peca, o pessoal que desenvolve sistemas para emissão de nota fiscal eletrônica. Eles usam a CFAZ como validador de documento. E não é legal isso. Por quê? A hora que você clica no botão enviar, aquele XML viaja para a internet da CFAZ. A CFAZ pega um erro lá, um erro de esquema, um erro de cálculo, e volta com a mensagem de erro para você. E muitas vezes o que o programa faz é exibe essa mensagem para o usuário. Então aí tem vários erros. Primeiro, você não deveria nem ter tentado transmitir um documento que está com erro. Você só gastou a internet sua, tempo da CFAZ, porque aquilo você já poderia saber do seu lado que aquilo não ia funcionar. E você exibir para o usuário a mensagem que a CFAZ dá, uma mensagem de validação de esquema que é super enigmática, nem programador entende direito, aquilo não vai ajudar em nada ao usuário. Então, por exemplo, eu acredito, se me corrija se estiver errado, mas um bom exemplo de divulgação defensiva seria o cara fazer do lado dele várias rotinas de validação, tipo o NCM está íntegro, isso aqui tá bate, senão ele não deixa nem vender o item, senão ele não deixa transmitir o XML, porque ele sabe que aquilo está errado do lado do cliente, né?
Sim, aí nesse caso aí a gente acaba, palavra que eu posso, economizando recursos, né? Nesse caso, por exemplo, eu poderia fazer uma prévia validação ali na gravação da nota, por exemplo, né? Tipo, ai, veja se o NCM, por exemplo, a gente tem vários contextos de várias rejeições que acontecem, né? Tanto rejeições quanto validações. Dá para a gente, por exemplo, fazer um tratamento ali para validar algumas possíveis rejeições, né? Por exemplo, ah, CFOP de entrada para nota de saída. Então, tipo, algumas dessas coisas assim, dá para a gente ir tratando. E realmente, assim, a validação seria interessante validar antes de fazer envio, né? Que é o no, ao meu ver, esse assim, é o correto, senão a gente acaba criando, propagando um lixo, né, digamos assim, para fazer o envio ali para ser fácil, e depois o cliente vai ter que voltar lá na nota, fazer as alterações, para depois fazer o envio novamente. É,
Você
tipo, essas
traz isso aí no
rotinas.
funcionário de caixa PDV, aí é extremamente irritante, porque o cliente está na fila ali, querendo ir para casa dele, ele já fez a compra dele, ele quer sair a nota, pagar e ir embora. E aí o documento não transmite, dá um erro de CEP, dá um erro de NCM, dá um erro não sei do quê. Isso tudo tinha que ter sido tratado lá no cadastro, não era para estar tratando isso no caixa, estourando o erro de queima no caixa. Isso é, ou seja, tem que pensar nisso.
Sim. E acaba querendo ou não, tipo, uma validação de entrada não feita, por exemplo, ali no cadastro, acaba querendo ou não, no final, atrapalhando ali a experiência do usuário ali no processo ali do atendimento no caixa, por exemplo, né? Nesse contexto de validação de entrada, tem um termo assim que me chama muita atenção, que é o garbage in, garbage out. Em português, né, traduzindo para o português, seria entra lixo, sai lixo. Então, se um dado de entrada ali não são validados ou não são tratados adequadamente, acaba que se gera-se um resultado tão incorreto, ou vamos usar a palavra inútil, quanto a entrada que se teve, né? Então, a gente pode dizer que a qualidade da saída, ela está diretamente proporcional à qualidade da entrada.
Bacana, realmente.
Um exemplo, por exemplo, posso, um exemplo assim bem genérico, sei lá, eu tenho uma função calcular de um retângulo, por exemplo, eu recebo ali o comprimento e largura. Então, para mim, para que essa função retorne ao cálculo correto, né, que ela seja executada corretamente, eu preciso, por exemplo, que os meus parâmetros sejam positivos, né, sejam maior que zero, porque matematicamente não dá para mim calcular uma área de um retângulo que é menos um, não tem muita lógica. Então é muito importante implementar essas validações, né, para garantir que os dados que só rode, né, por exemplo, os dados que são corretos ou inválidos, né, sejam processados são dados corretos ou inválidos. Para isso, a gente pode utilizar verificações de tipo, intervalo, consistência, para evitar esses resultados ali indesejados.
Bacana. Esses dias eu peguei no pé do Panda, que ele subiu um commit, né, de uma modificação na CBR, que era para verificar se existia o arquivo de imagem para colocar no logotipo. Daí eu vi que no código dele, ele não estava testando se o parâmetro que o cara injetou na function ali era vazio. Daí ele falou: não, mas eu estou chamando aqui o file exists já faz isso para mim, ele já verifica se é vazio, se for vazio, ele já retorna falso. Falei, tá, mas e se o cara que escreveu o file exists resolver mudar? Ou você cair numa ideia antiga que não tinha essa verificação de vazio no file exists? Daí vai falhar, vai crashar o file exists. Então não custa você colocar na sua rotina se o parâmetro é vazio, já cai fora, não faz nada. Eu sou meio paranoico com esse tipo de coisa. O pessoal acha que o CBR que fica irritado comigo às vezes, né? Nesse nível de detalhe.
Um outro exemplo que a gente pode trazer ali do garbage in, garbage out seria, por exemplo, um formulário que não valida ali os campos residentes ali da forma correta. Por exemplo, eu tenho um campo lá para preencher a alíquota do ICMS, mas tipo, é um edit aberto ali, eu posso digitar números, letras. Então, por exemplo, no contexto de por exemplo, fazer uma transmissão dessa nota fiscal que você faz vai dar erro de validação ali, né? Por conta ali dos caracteres. Então, é muito importante também a gente tratar esses cenários, né? Tipo, de caracteres inválidos ou formatos incorretos. E também ali a gente pode citar o exemplo, por exemplo, do campo data e hora, data no form de um relatório, por exemplo. Vou filtrar um relatório, eu tenho lá, por exemplo, a data inicial e data final. Eu tenho que garantir, por exemplo, que a data inicial ela não seja maior que a data final, né? Senão não vai rolar ali a geração do relatório. Então é muito importante a gente ter essa visão de validações.
Parece elementar falar esse tipo de coisa, né? Mas parece que assim, a gente até entende. O cara tá programando aquilo, tem um monte de coisa para programar, e às vezes ele não gasta tanta energia em fazer essas validações, e poucas, quase ninguém escreve teste unitário, né? Que daí sim pegaria qualquer tipo de. Porque os caras que escrevem teste unitário são bons em imaginar esses cenários absurdos, né? Então, e se passar uma coisa vazia? E se passar uma coisa menor? E se eu mandar aqui uma coisa que não tem nada a ver? É o que o teste unitário consegue fazer, né? Eles imaginam esses cenários absurdos e vão deixando eles rodarem lá, né?
É bem importante você comentar sobre isso, porque quando a gente fala ali do garbage in, garbage out, que é o entra lixo, sai lixo, esses erros, eles geralmente são ocasionados por uma falha ali na entrada, né? Então, tipo, muitas vezes esse problema acaba se passando a culpa para o usuário, né? Por exemplo, se o usuário não clicasse do jeito que deveria clicar, o sistema funcionaria, né? Então, se ele fizeram uma ação que ele não deveria, o sistema não iria continuar. Então, é muito interessante a gente ter esse ponto de vista relacionado às entradas, né? Então, eu tenho que pensar no se.
Você falando isso agora, realmente eu imaginei assim, quando descobre-se um bug desse, do tipo, ah, deu, crashou a rotina aqui, porque o cara conseguiu clicar duas vezes no gravar. Aí o programador meio que relaxa e, ah, tá vendo? A culpa não é minha. E é dele sim, ele tinha que ter desabilitado o botão gravar, né? Para o cara não conseguir clicar duas vezes, né? Então, mas ele meio que sai de escanteio e fala, não, isso é esse usuário que tá fazendo coisa errada. Mas a melhor maneira de você evitar que seu usuário não faça coisa errada é não deixando ele fazer algo errado, né? Você tem que ir cercando ele para ele só fazer o que ele realmente tem que fazer, né?
Isso mesmo. E, por exemplo, quando você trabalha numa equipe de desenvolvimento, que tem ali as pessoas especialistas em teste, né, as análises de qualidade, a gente acaba se discutindo muito sobre a experiência do usuário ali, quando ele clica numa tela, quando clica várias vezes no botão, como que a gente vai ali acabar encontrando ali um meio termo para resolver essa dor ali do cliente. Então, é muito importante essa troca de ideia entre desenvolvedor e analista de teste, né, se for o caso, para pensar em possíveis cenários, né? A gente fala muito disso, por exemplo, em cerimônias do O Scrum, por exemplo, ali no planejamento da sprint, né? Quando tá ali todo mundo da equipe discutindo as cards que vão entrar, geralmente nessas agendas eu costumo questionar muito, né? Tipo, como que deve funcionar? Tá? E se o usuário clicar ali, por exemplo, eu vou tratar um relatório que o cliente reportou que o erro acontece no modelo 1 do relatório, tá? E se no modelo 2 acontecer, tipo, como que a gente vai tratar? Então, muito importante a gente ter um olhar crítico no contexto geral ali do que a gente está desenvolvendo.
Bacana, a gente tem alguns comentários aqui. Vou ler aqui um que o Diego fez. O Diego é da equipe da CBR, tá? Ele falou assim: entendi que é uma forma de programação defensiva tentar prever e resguardar alguns comportamentos extraordinários dos usuários para evitar erros. Mas nesse caso, como definir um limite para não virar uma programação paranoica? Ou seja, a gente vai gastar tanta energia, às vezes, tentando imaginar coisas absurdas e às vezes acaba perdendo tempo na programação, né?
E aí, foi muito importante esse comentário do Diego, porque Diego é Diogo, Diego. E a gente sempre tem que ter um limite ali de como tratar a programação defensiva, né? A programação defensiva, ela tem que ter ali A gente tem que balancear a utilização dela. Por quê? Vou citar um exemplo aqui do TryExcept, né? O TryExcept, o bloco ali do. Já falando dos tratamentos de exceções, o TryExcept ele tem que ser utilizado para envolver um código que pode gerar alguma exceção, né? E caso ocorra alguma exceção ali dentro do bloco, o try é executado. Eu estava pesquisando sobre tratamento de exceções recentemente. Eu encontrei um post em um fórum assim, bem interessante de uma pessoa que começou a trabalhar em um projeto e ela percebeu que nesse projeto todas as funções ela era encapsulada dentro de um try final ali, try except. Isso praticamente todas as funções. Ela fez um comentário, né, perguntando, por exemplo, se a forma como essa isso produz isso programa, né, esse software tinha sido estruturado, se era correto ou não. E um dos comentários que tinha lá, né, que eu, assim como no Instagram, você vê aquela postagem interessante, você vai ver os comentários para validar se tá tudo certinho, eu fui ver os comentários ali também, e tinha um cara que respondeu assim, que ele via isso como uma programação defensiva. E no comentário de baixo falava que se, por exemplo, que ele já não via isso como uma programação defensiva, justamente como uma programação paranoica ali, né? De como a programação paranoica ali de que tudo vai dar alguma exceção. A gente tem que, por exemplo, o try except é muito importante a gente utilizar o try except em algum código que pode gerar a exceção para que ela seja executada, né? E uma coisa que a gente acaba vendo bastante em sistemas legados é a questão do TryExcept sem nenhum tratamento, né? Tratamento de TryExcept sem exceções, elas geram erros ali silenciosos, né? Não mostra para o usuário que aconteceu o erro e continua ali. É muito importante a gente ter gravar isso em log ou tratar uma abordagem ali para tratar esse comportamento depois.
Logs são muito importantes, né? Eu vejo no CBR, quando a gente começou a introduzir logs em todos os componentes, ajuda muito em achar bugs, em entender por onde o código andou, né? E onde pode estar a possível falha. Até porque a hora que você, em algumas situações, quando você coloca um breakpoint, ou quando o pessoal vai fazer um show message para mostrar o valor das variáveis, você interferiu no funcionamento da rotina, né? O programa já não está com o mesmo fluxo, ele vai parar para mostrar um show message e daí, de repente, não acontece aquilo que está acontecendo lá em produção com o usuário. Então, os logs tratam isso com uma de forma mais elegante, né? Você deixa rodando lá, depois você pega os logs e começa a examinar os valores que estão ali, né? Coloquei uma tirinha aí de um canal do Instagram que eu sigo, que é esse programa Comandante Real, ele fala bem isso. O cara, ele tá dando um erro lá, ele fala, ah, já resolvi. Aí na terceira tirinha o cara mete um try except e come tudo. Todos os erros são engolidos ali pelo except, né? Então, acabou o erro, né? Não vai aparecer erro nenhum mais.
Eu vejo bastante isso aqui, por exemplo, no projeto que eu trabalho, e alguns comentários, né? Perdoai-vos por essa ofensa. E eu não perdoo, não, tá? A gente tem que tratar esse TryExcept ali sem tratamento nenhum.
Antes eu adotava, eu via, quando eu comecei a escrever componentes e código aberto, eu fui vendo estilos de programação e tentando mimetizar eles. E na época que eu comecei, eu vi que existia assim, muito exceções controladas, né? Do tipo assim, um exemplo, a função strtwintdef. Ela é uma exceção controlada. Ele vai tentar fazer a conversão, se ele não conseguir, vai cair no except, daí ele usa o valor default. Então eu via muito esse estilo, só que hoje em dia isso não é muito usado, porque o pessoal realmente no Except você vai comer todos os erros, né? Então às vezes você pode. Tem que ser muito pequeno esse bloco de código para você usar esse tipo de programação, né?
Que é isso, a gente fala muito, por exemplo, na complexidade do código ali, quando a gente acaba utilizando esses blocos excessivos de TryExcept final ali. Ele acaba, né, querendo ou não, deixando o código um pouco mais complexo de entendimento, né? Isso acaba dificultando a manutenção, a identificação ali do problema no código. E também está muito relacionado ao desempenho, né? Que o uso excessivo das exceções ali, sem a real necessidade, né? pode gerar um impacto de desempenho ali no programa, né? Principalmente quando essas exceções são levantadas frequentemente, né? Então, o uso excessivo dessas exceções pode acabar resultando ali numa sobrecarga significativa.
Bacana. Qual que é o principal erro que o pessoal comete aí nessa questão de programação defensiva? O que mais você enxerga na comunidade, ou até mesmo dentro da IOB, às vezes, o pessoal cometendo?
Um dos maiores erros é o que eu vejo, assim, né, no contexto geral, é a destruição de objetos, que a não destruição pode acabar gerando o alocamento desnecessário de memória, né, os vazamentos de memória ali no Delphi. Então, eu acho muito importante o uso das classes de interfaces ali para os creates e destroys, e os recursos automáticos, que é o free, o find new, e atribuir, por exemplo, sei lá, um new ali no final. E nesses casos, por exemplo, quando se trabalha assim com objeto, aí sim, é muito importante ali trabalhar com o try except ali para ter certeza que o objeto está sendo executado certinho, deu algum erro, eu vou lá e destruo o objeto. Então, eu acho muito importante.
É, o pessoal que vem de outra linguagem, às vezes, principalmente o pessoal de Java, né, que tem o garbage collector, ele não, para ele não faz sentido apagar objetos, né? Eu percebo que só essa questão já muda todo o estilo de programação. Por exemplo, no Java é muito comum você ver procedures retornando objetos, ou seja, ele cria um objeto dentro daquela procedure e retorna ele. Isso é super comum no Java. Aí com a contagem de referência, tá, o garbage collector vai lá, sabe quando precisa matar aquele objeto. Você fazer isso no Delphi, eu acho complicado, porque fica confuso a atribuição de quem tem que destruir aquele objeto. Se é um programador inexperiente, se ele não olhou o código da função que está criando aquele objeto, ele fica confuso. Ele não sabe que ele vai ter que destruir, que momento que ele vai ter que destruir. Até por isso que, por exemplo, nos métodos do ACBR, onde a gente precisa receber um objeto, um string list, um string, eu sempre coloco ele como parâmetro. Daí fica bem claro assim, olha, você tem que criar do seu lado aí um objeto desse tipo, passa para mim pelo parâmetro, eu uso ele, depois você destrói a hora que você quiser. Então fica mais claro o ciclo de vida daquele objeto e a responsabilidade de quem tem que destruir ele.
E é muito importante, Daniel, você comentar sobre isso, porque, por exemplo, quando a gente utiliza ali o componente da CBR, a gente tem que ter clareza, por exemplo, que as passagens de parâmetro que você comentou, por exemplo, no string list ali, eu tenho que criar, passar para o componente, depois que eu utilizar ali o método que eu estou utilizando, eu tenho que destruir. Então, é muito importante eu criar, atribuir, utilizar ele, trabalhar com o meu código e depois destruir ele. Então, é muito importante esse ponto aí que você levantou.
Eu observava isso em alguns outros componentes. Acho que tem um componente que é até famoso, é o User Control. E ele tem essa abordagem de os métodos retornam objetos. E o que eu vejo de gente usando e tendo vazamento de memória com ele, porque o cara às vezes usa o objeto, faz o que ele precisava fazer, pega os parâmetros, as propriedades que ele queria, mas esquece de remover o objeto. E daí, memory leak, memory leak.
Isso mesmo. E é interessante, quando se fala ali de objetos, manter sempre o código limpo, né? Então, evitar, por exemplo, né, quando fala de programação defensiva, ela está relacionada a vários outros assuntos que a gente costuma acabar ouvindo, código limpo, sintaxe da linguagem, né, e tudo mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos try except, evitar, né, a tentação de adicionar esse try except excessivo ou uma abordagem assim, generalizada para todos os problemas. Então, enfim, é importante a gente ter a mentalidade que se acontece um problema, eu não posso generalizar esse problema, né? Eu tenho que, por exemplo, ir tratando problema por problema. Então, existe um equilíbrio, né? Então, você tem que construir, na verdade, um código mais robusto e compreensível, evitando os problemas associados ali ao uso excessivo desses blocos de try except.
Legal. E quando a gente fala de programação defensiva também, a gente citou tomar cuidados com a interface do usuário, né, para que o usuário não consiga fazer algo errado no sistema. Mas pensa-se também na questão de segurança, do tipo um usuário mal-intencionado, um hacker do outro lado do sistema e tentando derrubar ou invadir, obter algum privilégio naquele sistema. Entra esse aspecto também?
Entra muito esse aspecto quando a gente fala, por exemplo, das validações de entrada, né? Então, no conceito ali das validações de entrada, a gente tem uns conceitos, eu trouxe apenas um ali para falar, mas vamos falar rapidamente, que é vou falar no português para todo mundo entender, que é o entra lixo, sai lixo, que é o que a gente comentou, tem o lixo que entra, nada sai. Que entra, por exemplo, nessa questão de segurança, né? Por exemplo, tem um usuário mal intencionado ali, que sei lá, vai dar um. Colocar alguma coisa no próprio edit ou no meme ali para tentar quebrar alguma coisa. Então, eu sempre tenho que ter essa abordagem de validar, por exemplo, essa entrada. Se ela for uma entrada ali de. A gente pode perceber que vai acontecer uma falha de segurança, né, relacionada ali ao nosso código, que a gente tem que não sai nada, né? Entra um lixo, sai nada. Então é muito importante a gente ter esses conceitos assim bem claro, que é o entra lixo, sai lixo, que está muito relacionado, por exemplo, à entrada de usuário. O lixo entra, nada sai, que é muito relacionado muito essa questão de segurança. E o entra lixo, sai mensagem de erro, que é validações normais, assim, por exemplo, em relatório de um campo que tem que ser inteiro e tá preenchido em string, ou tipo um campo que precisa estar preenchido e não tá, então tem que falar pro usuário que ele tem que ir lá e preencher esse campo. E tem um outro que não é permitido, um outro conceito ali que não é permitido entrar lixo, né? Então, no lugar de. Então, é muito importante esse ponto do nesse não é permitido entrar lixo, que nem você trava a aplicação para não gerar nenhuma exceção, né? Então, comecei a ver ali, né, que se trata de um código tipo, de um comportamento mal intencionado, né? A gente já tem que prevenir que esse processo, que esses dados, né, não prossigam para processamento. Então, uma lógica assim para tratar esses casos é implementar verificações de entrada, né? Recusando qualquer dado que não atenda, por exemplo, ao requisito que foi especificado, né? Então, tem que utilizar o mesmo conceito praticamente do entra lixo, sai lixo, validação de tipo, formato e consciência e consistência ali para garantir que apenas dados que são válidos ali no contexto do nosso código, eles sejam aceitos.
Aí a gente fala, isso cai muito na questão do ataque de SQL injection, né? Que é a injeção de SQL. Escrevendo bem rapidamente para o pessoal o que é isso, é quando, por exemplo, num campo de entrada de nome, vamos pegar o login lá, o cara está login, digite seu login e senha. Aí no campo de login, em vez do cara pôr o nome dele, ele põe um comando SQL ali, select asterisco from não sei o quê, ou update table, ele conhece às vezes a estrutura das tabelas. Por exemplo, se é um site WordPress, o banco de dados daquele sistema já é extremamente conhecido. Então, ele coloca uma instrução SQL ali, que quando você vai tentar executar aquela query, você acaba executando a instrução SQL dele, do hacker, né? E daí ele ganha acesso ao sistema, ele apaga, ele danifica, faz alguma coisa. Então, esse tipo de coisa é que deve ser tratado. Tem várias técnicas de tratar isso, né?
Aí, por exemplo, a gente pode entrar nesse. Não é permitido entrar lixo. Então, é importante a gente ter, por exemplo, uma validação para garantir que, por exemplo, esse tipo, né, por exemplo, o SQL Injector ali, que, tipo, eu consiga mapear para não deixar, por exemplo, que isso acabe ocorrendo ali, para não ter essa falha de segurança. Sei lá, vai que o cara vai lá e dá, tipo, um drop table database, né? Ou, perdão, um drop database e acaba excluindo ali a base do usuário, ao, por exemplo, ao cadastrar um usuário, né? Então, é muito importante fazer essas validações.
No caso do Delphi, é bem simples de tratar isso, né? É só executar as queries com parâmetros, né? Que o próprio Delphi já faz um tratamento ali dos parâmetros recebidos, coloca eles como quotes, né? Entre aspas, para que eles não sejam executados junto com a query, né?
Isso mesmo. Quando, por exemplo, você trabalha com um componente muito legado, que utiliza, por exemplo, aquele componente EBIndent, né, que já faz a conexão direta, eu acho assim, um pouco mais arriscado. Quando você trabalha com queries, é mais tranquilo de se resolver essa questão do SQL Injector ali.
Tem uma pergunta boa aqui do Reds. Ele colocou aqui no chat aqui um bloco try accept, mas o objeto está sendo criado dentro do try. Aqui acho que daria pouco efeito, mas a regra é criar antes, né? Cria-se os objetos sempre fora do try, e seria um find ali, na verdade, para destruir ele, né?
Eu sempre falo aqui com a galera que trabalha comigo sobre esse ponto, né? A criação do try accept. Eu bato na tecla que o objeto ali tem que ser criado antes do try, né? Pra ter certeza que depois eu vou ali destruir o carinha. Então, eu defendo ali o conceito de criar o objeto ali antes do try. Mas é um pouco
Isso
polêmico isso.
esse tipo, a programação defensiva, então ela se veste de várias técnicas, tipo a Solid, o Clean Coding, essas técnicas acabam gerando subsídios para você ter uma programação defensiva, né?
É isso mesmo, e na verdade, se for pensar bem, né, tipo, é um contexto de tudo, né, com a mentalidade, por exemplo, de se prevenir a o que o usuário pode fazer, né, tipo, o que que esse meu código ali pode gerar de gargalo em algum processo, né, por exemplo, será que ele vai utilizar recursos desnecessários, por exemplo, ali, quando se fala ali, por exemplo, do try except, então, é muito interessante a gente ter o foco ali no alocamento de memórias também. Então, é um contexto de tudo, de solid, de clean code, por aí vai.
Interessante. Porque essa questão de recursos, eu também pego no pé da turma aqui. Eu outro dia ouvi um código do Ítalo, tô dedurando todo mundo hoje. E ele fazia assim, if, copy, tarará, ele queria pegar, vamos dizer, os três primeiros caracteres da linha. Só que ele ia repetir esse teste 10 vezes. Aí tinha lá 10 vezes no if, copy, tarará, if, copy. Falei, Ítalo, pega esse copy, joga o valor dele numa variável, daí depois você usa a variável. Que senão, toda hora que cada linha do if e else aqui, o processador vai ter que processar esse copy, né? Vai consumir tempo de CPU e você está fazendo a mesma coisa 10 vezes, né? Então, hoje com os processadores que a gente tem, isso talvez não faça diferença nenhuma, né? Mas se aquela rotina está rodando num loop frenético bilhões de vezes, pode fazer diferença, né?
E, por exemplo, hoje no mercado a gente tem a S Plus, né, que é uma grande empresa ali que veio para facilitar ali a vida da gente ali como desenvolvimento, desenvolve em Delphi para trazer uma solução de cliente a web, né, só o sistema para o navegador. A gente tem, por exemplo, um servidor que está alocado vários clientes, né? Por exemplo, eu tenho 200 clientes em um servidor. Então, é muito interessante a gente ver e tratar esses vazamentos de memória. Por exemplo, se eu usuário, estou acessando na minha máquina, raramente ali eu vou ter, por exemplo, um problema relacionado à memória. Mas e quando eu tenho, por exemplo, 200 usuários numa mesma máquina, né? Será que, tipo, esse vazamento de memória não vai acabar gerando lentidão, alguma coisa do tipo? Então, eu acho muito importante essa questão ali do tratamento do vazamento de memória.
O César deu uma contribuição importante aqui, ó. Realmente é bem isso. Se a gente colocar a criação do objeto dentro do try, e naquele create daquele objeto tiver um erro de código, vai gerar um exception que vai lá para o finally e você vai tentar destruir um objeto que nem foi criado. Conclusão, access violation. Ou seja, então realmente é importante criar o objeto para fora. Que daí se o create tiver errado, ou seja, o cara que escreveu o objeto não fez um bom trabalho ali no create, daí vai estourar mesmo o erro. E ele tem que estourar mesmo porque ele tem que ser tratado, né? Via código.
Então, uma das perguntas ali que quando eu falei para minha equipe, eu vou participar do podcast da CBR. Uma das perguntas que uma das pessoas me fizeram é quem faz parte da programação defensiva? Então, eu costumo falar que todo mundo que participa ali de uma equipe de desenvolvimento faz parte da programação defensiva, né? Todo mundo ali faz parte, desde, por exemplo, uma discussão, por exemplo, de como vai ser feito algum tratamento, algo do tipo. Então, é muito interessante ter essa conversa.
Alô, Vand, tá por aí? Ficou mudo aqui pra
É
gente?
só a responsabilidade do desenvolvedor. O desenvolvedor pode focar
Voltou,
inclusive.
voltou.
Então, é o É muito importante envolver todo mundo de uma equipe de desenvolvimento nessa questão de programação defensiva, né? Por exemplo.
Aproveitar que o Wand caiu de novo, eu acho que o que é interessante citar é o seguinte: se a gente pega o pessoal da User Experience,
A gente tem um olhar de outras pessoas também, né? Porque a gente pensa.
tá oscilando um pouco o seu áudio, Wand. Ia comentar o seguinte: se você pega o pessoal que cuida da experiência do usuário, eles vão olhar a interface do programa e tentar mitigar os erros do usuário na interface, mas às vezes eles não conseguem ver problemas de código mal escrito, como a gente falou de vazamento de memória, eles não têm como ver isso. Então, realmente, o programador também tem que estar preocupado, né? O cara da usabilidade dos usuários, testadores, eles vão pegar a interface e vão debulhar ela, vão tentar fazer, inserir campo onde não deve, fazer o dedo nervoso no enter. Para eles fazerem o bom trabalho deles, eles têm que fazer isso, né? Mas eles não conseguem pegar vazamento de memória, pegar vários problemas que podem existir no código que eles não conseguem ver, né?
Isso, então, pode dizer que a programação defensiva não é só para desenvolvedores, né? Tipo, é o conjunto de todo mundo ali para entregar uma solução robusta para o cliente, né?
Você citou que vocês usam a TS Plus, né? Então, eles são parceiros nossos aqui também. É muito bacana essa experiência de ter um sistema que foi projetado para desktop e está rodando na web, né?
Isso. E a gente costuma sempre, tipo, ver essas questões de usabilidade e vazamento de memória. Por quê, né? Eu tenho vários clientes em um único servidor, né? Então, esse único servidor vai ter. Se eu tiver alguma rotina ali que gere algum gargalo, eu posso gerar, por exemplo, um DB lock no banco, né? Posso gerar vazamento de memória, o servidor pode ficar ali sobrecarregado, ocasionar lentidão. Então, são infinitos problemas ali que a gente pode acabar tendo se não tiver esse olhar crítico, né? Relacionado ali à programação defensiva e também muito relacionado à experiência do usuário.
Cara, quer ver uma outra coisa que eu vejo muita gente cair? É loops frenéticos. Por exemplo, no, na homologação do TEF, eu lembro na época do TEF por troca de arquivos, a gente colocava um arquivo com a instrução que o TEF tinha que fazer. Quando ele processava, ele jogava o arquivo na pasta de resposta. Aí, o que que a Software House, o programador, fazia? Assim que ele criava o arquivo dele, ele já ficava num loop tipo if file exists, enquanto não existia, ficava ali. Só que nesse loop dele, ele não colocava nenhum sleep no meio ali. Ele não colocava uma coisa para assim, ó, sleep 100, sleep 1000 para esse. O que acontecia com isso? O loop ficava consumindo toda a CPU. Ele ficava num ritmo tão frenético, dá para você escutar a ventoinha da máquina ligando. E às vezes ele consumia tanto a CPU que o programa do TEF não conseguia escrever o arquivo de resposta. Ficava num literalmente infinito ali, ele consumindo toda a CPU. E era só meter um sleep na linha ali do loop para dar uma acalmada no processador.
Dá uma escorada, né?
Muito bacana. Mas o Delphi, qual versão que vocês usam aí hoje? Estão com os Delphi mais novos? Que os Delphi mais novos, eles têm ferramentas que ajudam bastante nessa detecção, né, de vazamento de memória. Tem, inclusive, alguns programas que dão sugestões de melhoria no código, né?
A gente usa algumas versões. Vai dar 7, aí a gente está já planejando a migração ali para o 12. Aí a gente usa, por exemplo, utiliza a versão 2007, a Delphi 7, XE3, o Alexandria, mas a gente está pensando em centralizar, né? Levantando ali para centralizar tudo no 12 aí, que foi lançado recentemente.
Bem legal. Eu tenho gostado das últimas versões que eles têm lançado, que estão bem leves, né? O 11 carrega rapidinho. Até o 12 eu ainda não tô. Eu instalei uma não a trial, como é que é? De testes. Eu instalei uma de beta test. Preciso remover agora pôr a 12, que já está disponível mesmo, né? Então foi. Mas eu gostei muito da 11, né? Achei muito leve.
O Matheus aqui, ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante ali, ó. Vocês usam TS Plus na hora de programar, tem que pensar como se fosse desenvolvimento web na programação defensiva? Existe algum alguma algum, quando me apresentaram o TS Plus, por exemplo, eu fiquei confuso em entender, por exemplo, como que funcionaria. Na verdade, seria mais ou menos ali como se fosse uma conexão remota ali da área de trabalho do Windows, né? Só que você acessa o sistema pelo navegador. Então, tipo, alguns cuidados, por exemplo, que a gente tem que ter referente à transferência de arquivos, a baixar arquivos, isso tudo ali é meio que.
Alô, Andres? A máquina fica. O sistema está rodando lá no servidor, né? Então, tudo que você acessar, ele, na verdade, está acessado do servidor e não do
Do
cliente.
servidor.
Não, não
Isso
no cliente.
mesmo. É
Então,
isso
até
mesmo, ele
tem.
acessa do servidor.
Isso eu vejo que o pessoal que vai para o TS acaba se confundindo um pouco com essas questões. Principalmente também o uso de hardware remoto, né? Uma impressora que está remota, ou um certificado. Eles têm soluções para isso, né? Mas o cara tem que sempre ter isso em mente, né? Tipo, opa, eu estou rodando num servidor que está distante da máquina client que está sendo executado. Questão de layout também, né? A hora que você vai para a web, o layout tem que espelhar um que é normal na web, né? Então, é responsabilidade, né? Ele se autoajustar em vários tamanhos de tela. Isso também é muito importante, né?
Sim, isso mesmo. E essa questão do TS Plus aí também gera muito, muito valor, por exemplo, quando se fala de escalabilidade, né? Então, o TS Plus aí vem como um parceiro forte ali para a gente, né, andar em desenvolvimento ali, referente à escalabilidade. Por exemplo, eu tinha um servidor que rodava 500 clientes, por exemplo, né? Esse servidor parou de funcionar. Então, com o TS Plus eu consigo, né, fazer um balanceamento ali entre os servidores. Por exemplo, um servidor está fora, então esse cliente passa a acessar um outro servidor. Então é bem bacana ali essa interação com o TS Plus.
Bacana, legal. Eles são parceiraços nossos faz muito tempo, estão todos em eventos que a gente faz do dia da CBR, eles estão sempre com a gente também. A gente tá usando uma solução deles para acesso remoto para suporte aqui no TEF. Acho que chama Remote Access, uma coisa assim. Estamos gostando bastante também. Bom, legal. Voltando ao assunto do programação defensiva, já estamos quase no finalzinho. Tinha mais algum assunto que você queria abordar aqui com a gente?
Não, acho que eu consegui falar tudo que eu tinha previsto aqui. E o mais importante, desenvolvedor testa, tá?
Aquele na minha máquina funciona não é uma boa
Funciona?
resposta, né?
É, não é uma boa resposta.
Falar para os
Não é mais bem
outros.
vista, né? Esse cenário não é mais bem visto ali. Que quando, por exemplo, a minha máquina funciona. Então, por que que funciona na sua máquina do outro coleguinha? Não, dá a entender assim que o desenvolvedor não quis perder um pouco de tempo para garantir a disponibilidade ali do que está sendo desenvolvido, né?
Deixa eu ver quem pôs essa imagem aqui. O Daniel Sonder, ele colocou aqui uma imagem do T-Object Free. É muito interessante, né, o jeito que ele faz, né? Ele verifica se ele mesmo é new, se for, chama o destroy, né? Então, e também tem uma polêmica nisso aí, né? Eu só uso free, mas tem muita gente usando agora um outro método. Qual que é? O pessoal de FMX, eles estão usando o Dispose, uma coisa assim. Você sabe se tem uma diferença do. O Free New dá para usar também, eu gosto de usar, mas aí ele vai jogar também, vai jogar new naquele objeto, né? Isso é importante se você testa em algum lugar do seu código, if tal coisa é new, crie. Porque quando você destrói um objeto que já foi criado, o valor, se você perguntar se aquela variável é new, ela vai dizer que não é new. Ela falha nesse teste. Tem alguma coisa lá. Só que é um objeto destruído, e se você tentar usar ela, vai dar access violation. Então, o free new garante isso, né? Que além de você destruir o que estava naquele objeto, você agora o conteúdo daquela variável aponta para new. O Diego colocou aqui, é o dispose of. Tem muita gente falando, não, agora não é para usar o free mais, tem que usar o dispose of. Ah, eu continuo usando o free do mesmo jeito e tá tudo funcionando.
Eu costumo utilizar o CNGineer ali, que eu gosto de garantir que o objeto vai ser destruído e ele vai atribuir ali um.
Apaga a referência, né, que estava naquele objeto, né? Bom, legal.
Bom,
O
é
Elton
isso, né?
subiu aqui no palco. Não sei se quer fazer algum comentário, Elton. A gente acabou, acabei passando a bola para você. Rapaz, vocês foram conversando tão bem aí que eu não consegui nem entrar na conversa. Eu só aprendi, né, daqui.
Cara, o Elton é o nosso especialista em clean code aqui do CBR, né? Ele você usou uma ferramenta, né, Elton, para fazer análise do código do CBR, tirar tipo variável que está declarada e não está usada, tirar uses de unit que não está sendo usada. O Elton tem essa preocupação constante aqui no CBR, né? Puxa a orelha nossa também quando a gente deixa alguma coisa para trás lá.
Existem algumas ferramentas, né, no mundo Delphi que nos ajuda a fazer isso, né? Uma que a gente utiliza aqui é o Thick Insight, né? É da TMS. E a gente tem uma licença dele, né? Uma versão dele a gente usa. Mas tem também uma ferramenta da Pegasa. Agora me fugiu o nome aqui, mas o nome dele. E também essa faz a mesma análise, né? E o próprio Delphi tem, né, os warnings, tem os hints também que nos ajudam a fazer essa verificação. Dá para a gente.
E que muitas vezes a gente despreza, né? Compila aquele monte de warning. Na verdade, hoje ele dá muito warning também, né, cara? Esse negócio de string, tudo estoura nos warnings lá, né?
É verdade. E se a gente não tomar cuidado, né, aí acaba acontecendo de ter tanto warning que na hora que tem uma mensagem lá importante, a gente não consegue prestar atenção. Então a gente tem tentado melhorar isso até no código do CDN, né, mas é um código muito extenso e a gente vai aos pouquinhos, né? Como
E
diz
muito
o
dinâmico também, né? Que recebe contribuições de vários desenvolvedores diferentes. Então, às vezes, vem um estilo um pouco diferente dos outros, né? Por exemplo, agora estamos tentando padronizar as classes de JSON que tem na CBR, né? Até foi criado pelo Gabriel uma classe intermediária que é a TACBR JSON, que é bem legal. Só que daí tem vários, como o Boleto, por exemplo, ainda não está usando ela, né? Para a gente migrar, tudo vai dar um trabalhão desgraçado, né? Mas vamos ter que encarar alguma hora.
É isso aí. E tem o JSON, tem o XML, né? A gente está fazendo uma verificação agora. Por exemplo, que o Igor está trabalhando bastante, né, da parte do da, da daquelas uniões BCN, né, que está fazendo melhoria nela, promovendo código repetido e assim por diante.
Isso
Então,
é bem legal, né? Porque até então, desde que a gente começou a CBR, a gente teve muita dificuldade aqui em classes para escrever e ler XMLs. O Delphi tem isso? Tem. Mas não é. Acho que o Delphi 7 não tem. O Ado 7 é muito rudimentar. Essa classe foi mudando conforme as versões do Delphi. Aí o Lazarus usa outra. Então ia ser uma confusão a gente usar uma classe nativa para isso. Então, conclusão, a gente acabou usando um projeto de terceiro, que é o projeto PCN. E esse cara monta o XML literalmente na unha, concatenando string uma por uma, né? E na hora de ler o XML, é tudo numa base do copy, vai cortando, vai vendo, acha aqui, acha ali. Isso não é nada performático, né? Então, até teve um tópico ali no fórum que o cara ele fazia o CBR ler um lote de não sei quantas notas, era um. Bastante notas, quase 500 notas, e aquilo estava consumindo muito tempo, né? Aí a gente já tem classes novas para fazer isso aí usando direto a libxml2, né? Que daí é uma DLL super performática para fazer isso. E eu lembro que o Diego fez um teste, coisa de que estava demorando 40 segundos, foi para menos de 1 segundo, né? Então um código ineficiente pode ser muito ruim mesmo, né?
pois é, eu acho que assim, a gente tem se esforçado bastante em colocar em prática isso que o Vand, né, comentou hoje, tudo aí no papo, né, em experiências, e é algo que, assim, que toda empresa realmente deveria se preocupar, assim como eu gostei muito da administração que eles lá no começo, né, da CRH, né, de fazer uma direção defensiva. Na programação é a mesma coisa. Tem como, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com muitas coisas que a gente vai fazer, porque a gente vai colher lá no futuro ou o lado bom daquilo. Você não toma cuidado, Às vezes, por exemplo, como foi falado aí, né, de dados usuários, você pode, seu sistema pode travar lá e perder vários dias de trabalho. Poderia ser validado ali com a linha de código. E seria o quê? 30 minutos de trabalho. Talvez nem isso. É algo muito importante que a gente precisa realmente dar atenção.
Legal.
Oh,
Rapaz, então, diga lá, Elton.
e até fazer um comentário, rapaz, de como você entrou nessa área de programação, sabe? Isso foi. Eu achei muito interessante que você passou ali pela parte do suporte para poder entrar. Isso era um ponto assim, que eu defendia muito quando eu estava trabalhando em outra empresa, né? Eu sempre achei isso muito interessante, rapaz. O programador, ele trabalhar atendendo o cliente pelo menos um dia, sabe? Porque isso dá uma visão para o programador muito diferente de como que é o dia a dia ali do cliente, do que ele faz com o programa, como que ele enxerga o programa, o sistema da empresa.
Mesmo que
Isso faz
um código mal feito dele, como que impacta na vida dos clientes que vão usar, né? Ou até mesmo no, na percepção de valor que a empresa que ele trabalha tem, né? Ele mandar para produção uma coisa com bug e estourar na cara dos clientes aquilo. É interessante mesmo ele passar no suporte.
E
Eu
o
vejo
mais
isso.
interessante é que a gente conhece, por exemplo, quem são os nossos clientes, né? Então, por exemplo, quando sai uma versão com erro, o cliente já entra lá no suporte causando, né? Então, por exemplo, quando eu programo, eu já fico pensando, vamos programar certinho porque vai liberar uma versão tal, cliente vai causar lá no suporte, né? Então a gente pensa também muito nesses pontos assim, né? Tipo, de não causar problemas para o cliente ali, né? Porque ele está acostumado, por exemplo, com uma rotina que tudo funciona, né? Então ele emite uma nota no máximo em 2 minutos e tudo mais. Se, por exemplo, eu acabar gerando uma lentidão, alguma coisa do tipo, atrapalhando ali o funcionamento dele, né? Que já funciona muito bem, ele vai acabar nos acionando, falando que está com problema. Então essa passagem pelo suporte foi muito enriquecedora assim para minha carreira.
Bacana, legal.
Eu acho até que essa programação defensiva, né? Até no modo como você vai fazer ali, porque você passa a conhecer o dia a dia do cliente, que tipo de cliente você atende, né? Às vezes você sabe, deixa eu dar um exemplo aqui de usabilidade do sistema. Às vezes você está desenvolvendo alguma coisa, por exemplo, para mobile, né? Para celular, e aí você faz uma tela com os botãozinhos bem pequenininhos. Mas se você conhece o PIN, talvez você sabe que aquele João da padaria lá, ele tem uns dedos muito grossos, ele não vai clicar no subverso. Assim, tem que ter o outro aqui, né? Na
Eu
verdade,
sempre brinco, né? Tem cara que a mão parece um cacho de banana, né? De tão grande os dedos dele. Mas no Android, cara, isso é demais importante. Ainda mais se você vai pôr num sistema de autoatendimento. Aí você esperar que o cara saiba o que tem que fazer, que ele sabe que não pode digitar, por exemplo, ah, não pode digitar letra no CPF. Pô, mas você, programador, abrir um teclado alfanumérico para o cara, por que você já não abriu só um teclado numérico? Daí o cara não tem como digitar letra. Então, são coisas que são cuidados que você pode pensar, aí você vai guiando o usuário, impedindo que ele cometa erros. Né? Bom, chegamos 11h10 quase. O Anderson tem algum recado final aí para a audiência?
Verdade, só que eu gostaria de agradecer o convite, né, por participar aqui do Papo Pro. Foi muito legal, assim, no começo fiquei um pouco ansioso, mas fluiu tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela abertura do espaço.
Gana, a gente que agradece. Fica sempre à disposição. Se tem um assunto que quiser falar, aciona a Juliana, a gente já põe na agenda aqui do Papo Pro. É difícil pra caramba a gente conseguir muito assunto próprio pro Papo Pro, né? Então, tá à disposição. Gosto muito do seu canal lá. Fica à vontade para puxar. Tenta puxar o Marcos Rosa para uma edição também aqui, para ele falar um pouquinho da história dele lá na Iop, né? E desse curso que ele tem, que é bem legal também. Então, estamos à disposição aqui. Gostei muito da sua história de vida aí, do seu esforço. Parabéns mesmo, cara. É muito contente aí de ver assim como você não se abateu com as dificuldades e seguiu em frente. Então, parabéns mesmo pelo sua trajetória, cara. E tem muito sucesso pela frente ainda, né? Com certeza, né?
Obrigado.
Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje. Espero que tenham gostado dessa edição. Eu achei muito legal. É um assunto que eu presto muita atenção, né? A gente é paranoico aqui, porque a gente sabe que o código CBR é utilizado por milhares de empresas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Quando quebra o trunk, é uma brigaiada lá na área dos consultores, né? E geralmente é sexta, né? Geralmente é sexta que alguém consegue quebrar o trunk. Mas assim, na verdade, a gente tem esse carinho. A gente sabe que o código que a gente escreve pode impactar muito na vida de vocês. Então a gente tenta tomar esses cuidados, né? O Elton nos ajuda bastante nessa questão. Panda também manja muito disso, né? A gente também tenta tomar cuidado aí com o que a gente sobe lá para o SVN para vocês poderem usar com segurança. Pessoal, muito obrigado pela edição de hoje, pela audiência. Semana que vem não vamos ter papo próprio, porque é carnaval, né? Carnaval vai estar todo mundo meio viajando, meio festejando. Então, semana que vem vamos dar uma pausa no papo próprio, mas depois a gente volta forte como sempre. O vídeo de notícias eu prometo que entrego semana que vem. Tem muita coisa rolando, né? O ITI querendo acabar com o certificado A1. E a Cefaz do Rio Grande do Sul pondo multa, Mato Grosso também colocou agora um faczinho de como que vai ser a implementação do TEF lá. Também vai ser importante a gente gravar o vídeo segunda-feira atualizando as notícias, tá? No nosso canal no YouTube, se alguém puder postar o link aqui, põe, por favor, o link do último vídeo que a gente gravou, né? Pessoal, muito obrigadão, ótimo de trabalho para todos vocês aí.